Olá, viajantes, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Eu tô aqui com a Mari e a gente fez um post essa semana que passou no blog sobre atrações turísticas em São Paulo, algumas novidades que estão acontecendo e a gente resolveu gravar um podcast também para contar isso para vocês. Quem tiver com tempo só para escutar, então tá aí as nossas dicas. Tudo bom, Mari?
Tudo bom, Andréia? Vamos lá, para qualquer momento as dicas são maravilhosas. Pode ser para um fim de semana, não precisa ser para as férias, pode ser para uma tarde livre.
Então, a gente começou falando um pouquinho sobre compras em São Paulo, que eu acho que é uma coisa bem legal a gente falar de compras. Muita gente vem para São Paulo para fazer compras, e não é só no shopping center que você faz compras aqui na cidade. Para quem é de fora, é legal conhecer as ruas especializadas que a gente tem aqui, como a Rua das Noivas, no centro da cidade, ou então as ruas que tem no bairro do Bom Retiro, as ruas de roupas e de moda. Então, é para enlouquecer se você gosta de fazer compras. Tem muita coisa por ali.
E com esse período que a gente ficou sem muitas viagens, por incrível que pareça, não diminuíram as opções. Algumas se renovaram, reformaram e ficaram melhores, e muita coisa nova apareceu na cidade de São Paulo.
Nas lojas também, se você, nas lojas de rua também, se você está procurando lojas de marca, grife, você tem a Oscar Freire, além da moda do Bom Retiro. A gente comentou no post também sobre outras ruas de especializadas. Você tem na Oscar Freire, é uma rua que a gente gosta bastante de passear, porque é uma rua muito bonita. Você tem várias lojas de marca. Outra rua bastante interessante em São Paulo é a Teodoro Sampaio. Numa parte da rua, onde ela está mais na região de Pinheiros, ela é de móveis. Então, tudo que você quiser para casa, você encontra na Teodoro Sampaio. E depois, na parte que está mais na área do Jardim Paulista, ela se transforma numa rua de instrumentos musicais. E para quem gosta de instrumentos musicais, é fantástico. Ali você encontra tudo e você encontra, inclusive, gente que conserta equipamento, né, musical, os luthiers. Se você tem um violão mais antigo em casa, se você tem uma guitarra, que eu já precisei levar a guitarra do meu filho para um luthier, ali é o lugar. E claro, tem o comércio popular na 25 de março. Quem nunca ouviu falar na 25 de março em São Paulo? Então, essas são as dicas de compra. E como a Mari falou, muita coisa ficou fechada durante algum tempo, o comércio ficou restrito, mas já está todo mundo funcionando, com as portas abertas, com vários protocolos de segurança para que a gente volte a fazer as comprinhas. De novidades. Novidade. A gente mencionou uma novidade que eu achei muito legal. A gente ainda não foi, mas vai agora nas férias, que é para a gente ver São Paulo do alto. Essa é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu me lembro de que a minha mãe levava as pessoas para conhecer o Terraço Itália quando o pessoal da família vinha visitar a gente em São Paulo. Porque ver São Paulo de cima e os prédios, essa vista é uma coisa única, né? E um rooftop novo inaugurou na cidade, no edifício do Mirante do Vale, que é o maior edifício da cidade até hoje. E ele foi inspirado no Skydeck de Chicago, que é aquela cabinezinha de vidro em que parece que você está flutuando. Então você entra numa cabine que está para fora do prédio e você tem toda a vista da cidade, tá? Ele fica no 42º andar, se eu não me engano. Chama Sampa Sky.
Então coloca no Google Sampa Sky, aí você vai
Ou
ver as fotos, vai ver que é impressionante, que não vale a pena ir para Chicago, que a gente tem a mesma vista aqui. Não, vale a pena ir para Chicago, né, Andréia? Vale
vale a
muito a pena.
pena. E ainda no centro da cidade, um outro rooftop que a gente já foi com as crianças é o Edifício Copan, que também é um marco na cidade da arquitetura, um edifício bastante famoso. Eu acho que vale a pena conhecer pelo símbolo que ele é da cidade e até o terraço para ter uma vista. Na região da Paulista, continuando a falar dos rooftops e das vistas de São Paulo, tem o restaurante do Hotel Tivoli Moffa Reggio, que a gente também já foi, também já levou as crianças. Então são várias opções para você fazer com as crianças nas férias. Tem.
Tem um bar para uma noite, uma balada de noite, e tem o brunch de domingo mais familiar.
Exatamente. E mais familiar também são os programas que tem no Sesc Paulista, que também tem uma vista legal da cidade, tem mais de uma opção, mas uma delas é a vista do Café Terraço. E tem uma programação cultural e atrações culturais durante todo o mês de julho e durante todo o ano, na verdade. O Sesc é uma opção muito interessante nos finais de semana, nas férias, para levar as crianças ou para uma tarde que a gente está mais tranquila para fazer um passeio e curtir uma atração cultural em São Paulo, qualquer um deles.
E o Farol
Farol
Santander?
Santander também tem um Mirante Café no 26º andar.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ E ele é bem legal, assim, me surpreendeu bastante. No segundo andar do Farol Santander tem uma exposição permanente que é sobre o farol, que é bem legal. Eles, o ano passado, estavam com a exposição da Tarsila do Amaral para crianças. Esse ano eles estão com uma outra exposição no farol. Então, ela tem a exposição itinerante, você aproveita, vê a permanente, que é sobre o farol, sobre a história do edifício, que também é um marco na cidade, que já foi Banespa, né?
Banespa, que tinha também um mirante do
Isso. E já...
Banespa.
Então, três coisas para você fazer no Farol Santander: fazer a visita à exposição permanente, que tem a história do edifício, que, se não me engano, fica no segundo andar. Fazer as visitas à exposição temporária, que sempre tem algum tema diferente. E tomar um café no 26º andar para ver a vista da cidade.
E tem um post no blog com um roteirinho para o centro da cidade, porque se você for lá para o Farol Santander, o legal é já fazer um roteirinho e conhecer ali os pontos turísticos daquele centrinho antigo, que é bem bacana.
Outro ponto que a gente falou, os
Os
parques da
parques.
cidade. Vamos lá, os parques da cidade estão, mesmo com frio, né? Hoje a gente está gravando o podcast num dia bastante frio, mas ensolarado em São Paulo. Então a gente tem isso também agora no inverno, essa característica de dias ensolarados para gente, que são ótimos para curtir os parques. Para quem quer.
E tem uns que ficam lotados.
Um comentário.
Só um comentário para quem vai ficar isolado, vai no parque, depende do horário. Se for no domingo, no horário de pico, vai encontrar um parque lotado, mas sempre
Então,
tem um cantinho para ficar com sua
a
família,
dica de
um
quem não
piquenique.
gosta de parque lotado. Eu não gosto de parque lotado, eu fujo deles. Então, aqui vão as minhas dicas. Domingo não é dia de ir ao parque, principalmente parques mais famosos, como o Parque da Aclimação, Parque Ibirapuera, Parque Vila Lobos ou Cândido Portinari. Se você não gosta de muita gente, de mais aglomeração, fuja do domingo. Sábado de manhã, se você só tem o final de semana, ainda dá para ir num desses parques. Outra dica para quem não gosta de parque cheio, procure parques menores ou parque dos bairros. Também tem muito, São Paulo tem mais de 80 parques. E a terceira dica, vá ao Jardim Botânico de São Paulo. Jardim Botânico de São Paulo, mesmo aos domingos, não é um lugar muito cheio e é um lugar lindíssimo. E quem é paulista, mora nessa cidade, não conhece o Jardim Botânico, não faz ideia do que está perdendo. O lugar é muito, muito bonito. Dá para passar o dia inteiro. Tem um restaurante, eu tenho que confirmar os horários que o restaurante está aberto, porque ele também é meio sazonal. Ele fica aberto durante a semana e aos sábados também, mas é bom dar uma confirmada no site oficial do Jardim Botânico. A comida do restaurante também é bem gostosa. Aqui, quando a gente faz, às vezes, de turista na cidade de São Paulo, morando aqui, eu sempre saio depois do almoço. Às vezes eu almoço mais cedo com meu filho, a gente faz um almoço às 11h30 da manhã. Quando é meio-dia e meia, a gente está na rua para fazer os passeios. E aí tem bastante tempo, tem a tarde inteira para conhecer as coisas. Museus. Os museus de São Paulo, todos com alguma programação especial, tá sempre alguma coisa nova acontecendo. O que que a gente tem que também está na minha lista? A exposição especial do Degas no MASP. Essa está na minha lista. E tem a exposição do MIS, do Museu da Imagem e do Som, que a Mari já foi. E aí, como foi a exposição?
Uma graça. Coloquei lá no blog, são 12 minutos. Por isso que eu falo, é sempre legal fazer um programa integrado. Porque se a gente se desloca para o local, tem um estacionamento e tal. Então, assim, é bacana já ver o que que tem ao redor para fazer, aproveitar o deslocamento e o tempo que você despendeu para aquele programa. Então, o do MIS foi muito bacana, esse do Infusion, que vai ficar até o meio de julho. Mas lá no mesmo local, tá com uma exposição de fotografia. Então, sempre que tiver alguma coisa no MIS, às vezes tem outra, na outra parte tem outras coisas. E ao lado tem o MUBI, que também sempre tem uma exposição legal. E bem na frente tem o EMA Klabin. Então, assim, ali você estaciona o carro uma vez, né? Um valor. E aí pode fazer esses três museus, todos os três. Tem café também. Não, o MIS não tem mais aquele café, que era uma graça. Café e a livraria não tem mais. Mas tem o Pipo ao lado, que tem post no blog que a Andrea fez. Então, vale bastante a pena aquele complexo.
A gente tem também a Pinacoteca do Estado, que é outro lugar que eu adoro e é muito legal para levar as crianças, eles se divertem. E a exposição dos Gêmeos, que fez muito sucesso, ainda está em cartaz até agosto. Quem não viu, precisa ver.
Pinacoteca, legal de Uber, legal de metrô que para na porta, se for de carro. Como a exposição tem horário agendado, vai com antecedência. Você vai ter que parar num estacionamento mais afastado e andar uns 15 minutos. Então, assim, tudo tem que ajustar ali nos horários. Mas vale muito a pena, a exposição é maravilhosa.
Museu do Futebol, que também está com os ingressos à venda pela internet, agendando. Eles estão com uma exposição nova sobre os 100 anos do goleiro Barbosa. É uma homenagem à carreira de Moacir Barbosa, que foi goleiro nos times brasileiros. Enfim, Museu do Futebol, o que eu tenho a dizer? Eu não gosto de futebol, gente. E eu adorei o museu, já tive 3 vezes nesse museu com o meu filho, que também não é uma criança que é completamente fanática por futebol. Ele um pouco foge um pouco da regra dos meninos de hoje, que tem uma fase que adora o futebol. Mas o museu é muito legal. A parte que conta a história das Copas é impressionante. Gosto muito, recomendo, mesmo se você. Ah, é museu do futebol? Não gosto de futebol, não vou. Vá, porque você vai se surpreender. É muito legal.
Eu fui com duas amigas e a gente levou as meninas. Então foram três meninas, três mães, e a gente adorou.
Tá vendo? Não é só mãe de menino que gosta, não é só menino e não é só para quem gosta de futebol. Faça uma programação, visite o Museu do Futebol, que é bem legal.
Então, assim, tem que também agendar direitinho para estacionar e ver se tem mais alguma coisinha ali na região do Pacaembu.
Ali pertinho da região do Pacaembu, depois que você for no museu, apesar do museu ter um café também, mas ali pertinho tem a Praça da Vila Buim, que tem uma das melhores padarias de São Paulo. Barcelona, para mim, continua sendo uma das melhores padarias da cidade. É, tem algumas confeitarias também e está do lado da FAAP. A FAAP também tem exposições de arte temporárias. É só entrar no site deles para conferir a programação. Quando você estiver indo no museu, pode até fazer as duas coisas. Continuando com os museus, Museu da Imigração. O Museu da Imigração também está com uma proposta legal. É, sobre experiências, memórias e identidade, falando sobre a imigração, os descendentes que chegaram no Brasil. Eu acho que é um museu muito legal, muito interessante para quem tem filho na fase escolar também, você poder mostrar isso na real, além de só os livros, mas dentro do museu é bastante interessante.
E imigrantes somos todos, né? A maior parcela dos brasileiros tem algum familiar que imigrou, e lá é bem bacana porque eles abrangem todas as nacionalidades que chegaram no Brasil. E durante a pandemia eles foram muito ativos nas redes sociais, fizeram live, fizeram atividade para as crianças, fizeram pergunta e resposta, e o site deles tem bastante material também. E eles ficam, dependendo de que bairro você está ou que hotel você escolheu, eles não são muito centrais. Então, assim, tem que também agendar para ficar lá um tempinho e poder aproveitar. Mas vira e mexe tem evento lá. Então, provavelmente em breve vão retomar os eventos e aí é muito legal. Eu fui num dia de evento da imigração italiana e foi muito bacana. Muito bacana. Porque aí tinha comida, tinha várias coisas.
E é como você falou, basicamente todo mundo é descendente de algum imigrante de algum lugar do mundo no Brasil, né? Então acho que vale a pena
E tá
o
muito
tema.
lindo. A parte de. Eu fiquei surpreendida com o museu, porque eu achei que eu ia chegar lá e ver aquela coisa bem histórica, assim, né? Foto, documento e tal. Mas eles reproduziram os quartos de como era na época. Eles reproduziram muita coisa, assim. E tá visualmente, tá maravilhoso.
E o outro é o Museu do Catavento, que esse fica na região central da cidade, é um dos museus para o público infantil, acho que dos mais conhecidos na cidade, que também tem essa proposta de ensinar enquanto diverte. Então tem várias atividades lúdicas, muita coisa voltada para a área de ciências, né, explicando a parte de física, química e etc. Eu assim me lembro que a gente se inscreveu para uma oficina de aula de química, exatamente, com meu filho, quando a gente foi. E foi divertidíssimo, porque tinham dois. Eu não sei se eles são exatamente professores, só instrutores, trabalham no museu, mas enfim, eles tinham jeito de professor de química, conheciam muito de química, fizeram experiências, entretendo as crianças, assim, foi muito divertido. Foi um espetáculo teatral em que o tema era uma aula de química. E você via assim, não tinha. Teve uma criança que não se divertiu e que não se envolveu com o negócio e aquilo fica marcado. Então, eu super recomendo o Museu do Catavento para levar as crianças.
Inclusive, não, o Catavento é muito legal, as escolas levam também esse. Tem post no blog que a Ana fez, que também tá muito bacana, dá para ter uma ideia. Ele é grande, é legal passar uma tarde inteira ou um dia todo.
Bom, continuando com as crianças, a gente também destacou alguns passeios em São Paulo, dois passeios que eu acho que são. Acho que. Dois passeios que eu acredito que são importantes quando você é criança, porque aquilo marca. É conhecer o zoológico e conhecer o aquário. Eu gosto bastante de aquário, principalmente. O Aquário de São Paulo está todo renovado, tem algumas atrações novas. E quem está indo. Eu fui no Aquário de São Paulo muitos anos atrás, então as novas atrações eu ainda não conheço. Mas as pessoas que estão indo e o trabalho que eles estão fazendo de divulgação, diz que o Aquário está muito legal. Eu super recomendo para quem ainda não conhece.
André, você está falando que esses passeios são para as crianças, mas eu conheço muito adulto que vai sem as crianças. Então, se você é um desses que está escutando, não se prenda pelas crianças.
E aí, falando de parque, né, que faz sucesso com quem é mais velho, aí tem a notícia da reabertura do Play Center. Na verdade, não é notícia nova, porque o Play Center, que a geração da década de 80 conhecia, fechou já tem algum tempo na cidade de São Paulo, aquele que ficava na Marginal, e ele reabriu dentro de um shopping, Play Center Family, que chama agora. É uma área enorme, fica dentro do shopping Leste Aricanduva. E tem um perfil, esse sim, tem um perfil mais voltado para o público infanto-juvenil, até 14 anos. Porém, algumas atrações do antigo Play Center, aquele que a gente gostava quando a gente tinha 14, 15 anos, não tem mais, estão lá, né? Então, tem clássicos como os arcades, os jogos eletrônicos da época da década de 80, a Barca Pirata e um carrossel. Então, algumas coisas que eram do Play Center, acho que é uma nostalgia que vale a pena conhecer.
Ainda bem que você falou isso, porque eu achei que você ia falar a monga e o espelho, eu detestava isso.
Né? Agora, tem uma montanha-russa, eu li outro dia, isso a gente vai falar num outro post, porque aí eu ainda não tenho todas as informações. Mas eu li outro dia, tem um parque de diversões que vai abrir, que está em construção no interior de São Paulo, que comprou uma das montanhas-russas que ficava no Play Center. Então, esse eu quero conhecer, porque a montanha-russa realmente não foi para dentro do shopping center, mas os saudosistas do Play Center vão ter as montanhas-russas num outro parque que vai ser no interior de São Paulo. Outro lugar para levar as crianças e os adultos que querem se exercitar, e agora a gente vai se exercitar. Uma coisa que já faz sucesso há algum tempo em São Paulo são os parques de trampolins e camas elásticas e infláveis. E eles cresceram, tem várias opções na cidade, espalhados independente de onde você mora. Tem coisa na Zona Sul, no centro, na Zona Leste. E um dos mais conhecidos é o Urban Motion, que fica no Shopping Morumbi, tem post no blog também. E é para você pular e brincar assim, é bem divertido. A primeira vez que a gente foi, eu entrei junto. É uma opção também, as crianças gostam de fazer aniversário lá, pelo menos assim, foi uma moda um ano atrás, um ano e pouco atrás. Aí fica a dica para você que tem um filho que quer muito pular, que quer gastar energia, um parque de trampolim.
Fica a dica de comprar o ingresso para você também. A primeira vez que eu fui, eu também comprei para mim. Eu achei que eu merecia, já que a gente não pode ir nos trampolins em festa infantil. Nesses eles aceitam adultos. Então, compra lá o ingresso. Não é que você não aguente meia hora, porque a gente não tem a mesma disposição física dos pequenos, mas eu acho que vale muito a pena. É divertido e as crianças gostam que a gente entre também.
Então fica a dica. Eu também fui a primeira vez, eu fiquei ok, eu passei uns 10 minutinhos sentadinhos, você, ah, vai que eu tô olhando, mas fiquei uma hora lá dentro. E aí voltando a falar de shopping, que é a principal atração da cidade de São Paulo, afinal de contas, o shopping center é a nossa praia. Os shopping centers de São Paulo sempre tem alguma programação em algum shopping especial para criança. Agora nas férias eles geralmente fazem alguma coisa a mais. E aí a gente levantou, colocou no post do blog o que tá com algumas coisas estão acontecendo. No Vila Lobos tem o Tarsila para crianças. No Cidade Jardim tem um voo de balão dentro do shopping.
Tem que agendar com antecedência, não adianta chegar lá no shopping, porque tem que separar por horários. É um passeio, acho que é de 8 minutos, uma coisa assim, bem bonitinho, vale a pena.
No Eldorado, ainda está em cartaz um mega evento que é a Viagem ao Mundo Animal, que é feito com bonecos e cenários de vários de diferentes locais, diferentes habitats do mundo animal, né? Fica no estacionamento e vai até o comecinho de julho agora. Então, quem ainda não foi no mega evento, tá aí a dica para ir, mas para ir logo, porque ele vai acabar.
Mesmo acabando, de qualquer forma, consulta o site desses lugares que a gente está falando, porque sempre tem evento para as crianças nas férias. em datas
No
comemorativas.
Shopping Eldorado, mesmo eles tendo a previsão de terminar a viagem ao mundo animal, é um shopping que historicamente faz várias coisas para as crianças nos meses de férias. E no Shopping Pátio Janópolis tem a exposição de Mondrian para crianças, na mesma linha da Tarsila para crianças, tem o Mondrian para crianças em cartaz até agosto. É isso, para quem está aproveitando as férias em São Paulo, é isso. Tem mais algumas informações no blog, a gente até tem algumas outras dicas nos arredores da cidade. Mas estão lá no post. Se você tiver alguma sugestão que a gente não falou aqui, a gente pode complementar nos posts do Instagram, do blog. E se tiver alguma dúvida, também entre em contato com a gente.
E antes de fechar esse podcast, a gente fez uma visita no Museu das Ilusões, no Shopping Eldorado. Foi muito bacana, gravamos um áudio com o Paulo Zimmermann e fica aqui um trechinho da entrevista. E também fica a dica do Jurassic Safari no Shopping Mooca, que é um passeio para fazer com a família de carro. Também uma dica bem legal, tem post no blog. Eu estou aqui hoje com o Paulo Zimmermann no Museu das Ilusões. Vim aqui fazer uma visita, uma grata surpresa, porque a gente está se divertindo, tirando muita foto também. Eu estou vendo as crianças de todas as idades, super animadas em cada uma das instalações. E aí o Paulo vai contar um pouquinho para a gente do projeto e o que que é legal tirar dessa experiência.
Olá, Mari. Ó, prazer recebê-los aqui, falar com vocês todos. O Museu das Ilusões é exatamente o que você falou, quer dizer, é para todas as idades. A gente tem crianças aqui de 8 a 80 anos. É um raro exemplo de projeto familiar. O pai, mãe, avô, bisavô, neto, grupos de amigos. É um evento que é diversão e conhecimento a cada instante. Você vê uma peça, você vai descobrindo peça a peça no museu. São quase 80 experiências hoje. Nós criamos o projeto para viajar, ele viaja o Brasil todo. Em São Paulo ele começou nesse período de pandemia ruim, o ano passado. A gente pretende ficar aqui em São Paulo um período, a princípio até final das férias agora, mas a gente tem a vontade de ficar mais tempo. E é um evento que mistura assim, alegria, diversão, conhecimento, é meio de física, ótica é física, né?
É isso que é legal, porque ele tem as artes, tem a visita como se fosse um museu, é interativo, dá para fazer milhões de fotos, que é o que todo mundo quer hoje em dia. E tem uma mesa que a cabeça sai na bandeja, que eu já vi em várias fotos e eu sempre sei onde é que é isso. Agora achei.
É isso mesmo. É assim, a gente tem diversos quadros. Os quadros por si só, a galeria de quadros aqui já vale a visita. São quadros de ilusão, quadros interativos, tem alguns hologramas. Tem dois hologramas americanos, dois hologramas russos. A Marilyn Monroe aqui, que é um holograma russo, fantástico. A gente tem algumas peças construídas de ilusão, para o guarda-chuva, a bola, o poço infinito. Algumas cenas estão magráveis, a casa invertida, cabeça na bandeja que você citou. E algumas cenas que a gente o tempo todo está construindo de 3D. A gente tem um corredor que você passa e parece que tem um buraco. E o que é curioso dessas imagens é que elas são construídas para ser vistas por foto, por imagem. Então você passa olhando assim, você nem percebe onde é que você põe a câmera, você até se assusta o efeito que ela dá.
E o que é legal é que mesmo se vier sozinho, tem sempre um monitor ajudando, ajudando na foto também, que às vezes não dá para uma selfie não
Sim.
dá certo para ter a mesma ilusão, né? Isso eu achei bacana também.
A gente tem uma equipe de monitores aqui bem treinada, e um pessoal que trabalha com alegria, porque o evento é alegre. O tempo todo limpando com álcool, aquela coisa toda do momento. E o evento é autoexplicativo, ele todo cheio com imagens, com texto explicando. Mas se você precisar, eles estão à disposição para fazer foto, para ensinar, para explicar as peças, como é que funciona. Às vezes o usuário não sabe nem como é que a peça funciona, né? Alguém tem que explicar, né?
Uma coisa que eu vou deixar gravada que eu achei bem legal é a tarifa para grupo de 4, de 5, de 6, que faz muita diferença na hora de fazer os passeios de férias com as crianças.
Ah, faz. O orçamento de todo mundo hoje em dia pesa demais, né? A gente criou os pacotes família, quer dizer, grupos de 3 pessoas ou mais, todo mundo paga meia entrada. O preço é bem acessível, quer dizer, é 25 meia, 50 inteira. E se vier a família, 3 pessoas ou mais, todo mundo paga meia entrada, vive R$ 25 por pessoa. É bem acessível. E o passeio, assim, você vê as pessoas saindo, a reação é muito boa. Você percebe que ele virou um passeio barato.
É, e dá para ficar uma hora, dá para ficar bastante tempo, depende aí do grupo e da animação, mas realmente é bem divertido mesmo. Gostei muito.
Obrigado, é isso mesmo. Que bom que tenha gostado.
Então tá bom. Eu vou deixar os links e os arrobas no site para vocês consultarem e vir até o final de julho, né?
Final de julho, a princípio.
Para quem é de São Paulo, para quem não é de São Paulo, acompanha o Instagram deles para saber onde vão ser as próximas exposições.
Para quem gostou desse podcast com as dicas de São Paulo, aguarde que em breve teremos um falando sobre as comidinhas, os restaurantes e a maravilha da gastronomia nessa cidade que tem aquilo que você quiser experimentar.
E se tiver dúvida, entre em contato que a gente monta um roteirinho para você e suas crianças, com o maior prazer.